Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. No ar, a sua revista eletrônica semanal, nosso encontro esportivo de todos os domingos, com entrevistas, noticiários, modalidades olímpicas e as melhores histórias das Copas. E foi em um dia como esse, 9 de julho de 2006, na Alemanha, que a seleção italiana de futebol sagrou-se campeã da Copa do Mundo da FIFA pela quarta vez. Já se foram 11 anos. A Itália, que tirou os alemães, enfrentou a França, que tirou os brasileiros. O jogo seguiu empatado em 1-1 até o final da prorrogação. Nos pênaltis, 5-3 para os italianos. Funciona a relação entre atletas famosos e empresas que usam o mesmo nome? Especialista em direito empresarial, Geraldo Júnior, nos ajuda a entender a legislação.
De fato, nome civil ou de família patronímica, no caso, nome de família, refere-se ao primeiro nome, é vedado que você registre marcas nesse sentido, salvo se houver o próprio consentimento do titular.
Taekwondo é uma arte marcial coreana que deu origem a um esporte de combate. É partir ou esmagar com o pé. Quan, partir ou esmagar com a mão. Do, espírito, caminho em si. Assim, taekwondo é a técnica de combate sem armas para defesa pessoal, com destreza nas mãos e punhos, pontapés voadores, esquivas e interceptações de golpes com as mãos, braços ou pés, para a rápida derrota do oponente. A técnica surgiu como forma de renascimento depois do período de ocupação japonesa na Coreia, entre 1910 e 1945. Difundido em todos os continentes, o taekwondo chegou aos Jogos Olímpicos. O intercâmbio é o grande sonho dos iniciantes. O grão-mestre André Alex Lima nos traz importantes dicas.
A primeira é o green card, falar a língua na documentação. A maioria dos brasileiros que vão para lá casam.
Destaques do nosso bate-papo de hoje, Fernando Graziani.
O Brasil perde a liderança do ranking da FIFA para a Alemanha. Ceará e Fortaleza com novos desafios do Campeonato Brasileiro e a confusão na Liga do Nordeste.
O nosso colunista Marcelo Romano acompanhou o Mundial de Taekwondo e nos traz os detalhes.
Mesmo com boas atuações de Maicon Andrade e Edival Marques, Brasil não conquista medalhas no Mundial de Taekwondo.
Foi em um dia como esse, dia 9, no mês de agosto de 2015, que recebíamos aqui o grão-mestre André Alex Lima, oitavo dan, introdutor do taekwondo no Ceará, campeão em artes marciais, professor de estrelas em Hollywood, empresário, produtor e ator em filmes do gênero, com atuação destacada em Beyond the Ring, Além do Ring, em tradução do inglês. Naquele dia, o mestre Alex Lima conversou conosco sobre as possibilidades do Brasil nos Jogos do Rio 2016, a evolução da modalidade e o trabalho desenvolvido por ele nas quatro academias que lançou em Los Angeles. Depois de 25 anos nos Estados Unidos, André Alex Lima retorna a passeio e encontra o taekwondo cada vez mais competitivo, com atletas medalhistas. Natural de Brasília, com passagem pelo Piauí, André Alex Lima desembarcou em Fortaleza no início dos anos 1990 e revolucionou as academias locais com a introdução do taekwondo. Até então, o mundo das artes marciais por aqui se resumia ao karatê, judô, jiu-jitsu e capoeira. sonho realizado aqui, sonho realizado lá nos Estados Unidos. E nas férias, a volta às origens. O cicerone do grão-mestre André Alex Lima é Fábio Roni, presidente da Federação Cearense de Taekwondo. Vamos falar com o mestre.
Entrevista.
Um prazer recebê-lo aqui mais uma vez em férias, mestre André Alex Lima. Bom dia.
Bom dia. Muito obrigado por me receber novamente aqui no programa. Prazer estar aqui e ter uma conversa aí sobre as novidades aí das artes marciais.
Eu quero agradecer ao professor Fábio Roni, presidente da Federação Cearense de Taekwondo, que acabou de chegar do Paraná com a turma dele, que conquistou 6 medalhas, inclusive, 2 de ouro, 4 de bronze. Agradecer ao Roni por ter ciceroneado o mestre Alex e dizer que no próximo domingo, Roni, aí sim, em programa aberto inteiro, nós vamos falar das novidades do Taekwondo. Tem muita coisa para falar sobre o estado ruim em que se encontra a Confederação de Taekwondo no Brasil, mas tem o lado bom também, essa garotada nova que tem surgido para Tóquio 2020. Obrigado, professor Fábio Roni, bom dia.
Tá, obrigado, Sérgio. Sempre aí dando apoio ao nosso Taekwondo do Estado. Quero agradecer essa oportunidade de estar divulgando. Com certeza temos bastante assunto para conversar, né, no próximo domingo.
Você se deleita quando o professor Alex vem aqui uma semana, 2 semanas, mas tem que colocar tudo em dia.
É, sempre que o André vem aqui é oportunidade de aprender, né, esse intercâmbio, toda essa experiência que ele tem, essa bagagem toda. Então é sempre um prazer estar recebendo aqui no Estado e pra gente é ótimo. Novos atletas estão sempre conhecendo, né, já que ele não pode estar aqui todo ano, mas para a gente é sempre bom, é sempre um aprendizado.
Obrigado, professor Roni. Professor Alex Lima, como é que estão as coisas lá nos Estados Unidos com sua academia? Como é que você está acompanhando todo esse movimento olímpico, os atletas brasileiros, intercâmbio com os Estados Unidos? Enfim, nos fale aí um pouco disso tudo.
Bem, lá está do mesmo jeito, está muito bem. As academias, eu e a minha esposa, a Cristiane Lima também aqui do Ceará, nós iniciamos as academias lá em 1995, 22 anos, temos 2 academias e temos 2 que chama After School Program, que é, nós damos aula em 2 escolas privadas. Nós temos 4 endereços, graças a Deus tudo lotado há muito tempo e trabalhando firme. Eu sou trabalhador, acordo cedo todo dia, não sou preguiçoso. Foi um dos segredos para me sair bem, quase tudo que eu fiz. Uhum. E a dedicação, então lá está tudo bem. Estamos sempre tentando modernizar tudo. O Taekwondo é uma arte marcial que vai tendo modificações o tempo todo. Eles estão sempre trocando as técnicas, estão inventando alguma coisa nova. As técnicas são modificadas às vezes para resolver um problema. Às vezes os alunos estão fazendo um tipo de chute. Por exemplo, há pouco tempo eles inventaram um chute que era um salto mortal. Ele ficava perto do outro adversário, dava um salto mortal, chutava na cabeça. Muito bonito, mas muito perigoso, uhum. Entendeu? Então eles proibiram. Então você tem que acompanhar sempre, modernizar para passar para os alunos, uhum. Entendeu? Então o Taekwondo, como uma arte olímpica, a Federação Mundial do Taekwondo sofre pressões do Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, há um tempo atrás, estava considerando o Taekwondo um pouco violento, estava tendo muito nocaute. Então eles pediram uma mudança de regra, eles desenvolveram os protetores eletrônicos de cabeça. Uhum. Então agora eles chutam na cabeça, em vez de bater com toda a força, eles tocam. Entendeu?
No sensor avisa.
É, eu que sou um cara da antiga, não gostei, porque eu achei que enfraqueceu a luta, mas uhum. Para manter na Olimpíada, para se tornar um pouco mais seguro, eu tenho a cabeça aberta para aceitar. Uhum. Mas o pessoal da antiga, o próprio Ronin, que na época que lutava o pau comia, e a gente acha que enfraqueceu, mas a nova geração tá indo desse jeito, tem que ser aceito pro Taekwondo se manter na Olimpíada. Se eles pediram isso, então a WTF, Federação Mundial do Taekwondo, cumpriu e desenvolveu e entrou por esse caminho.
Uhum. A propósito, nós ganhamos 1 medalha, alguns dizem até que foi por acaso, assim, eu não posso fazer essa crítica porque não conheço a fundo as técnicas do esporte, mas para a Olimpíada de Tóquio 2020, qual é o horizonte que o mestre Alex Lima vê para o Brasil, no Taekwondo?
Bem, o Brasil é um país imenso, um país que tem muito potencial. O problema do Brasil é quem dirige o Brasil. Se tornou cultural, eu venho aqui de férias e tudo que eu vejo na televisão é corrupção. E isso acaba refletindo no esporte. O país é grande, tem uma população grande, o brasileiro gosta de esporte, o brasileiro é dedicado, casca grossa. O brasileiro é muito criativo, que às vezes não tem a verba, mas eles conseguem fazer. E como eu falei, sou positivo, espero que dê tudo certo. Eu acho que o Brasil hoje era para estar melhor no taekwondo. Está indo bem, ganhou uma medalha na Olimpíada de Bronze, na última. Tem países que não ganharam nada, entendeu? Mas o Brasil tem potencial de ganhar mais do que isso, entendeu? E não é culpa dos atletas, são batalhadores, é culpa mesmo do governo.
Gostaria que você falasse sobre essas mudanças de técnica, de colete, como é que está sendo tratado já nas academias, nas federações, para a próxima Olimpíada em Tóquio 2020. Já houve um progresso?
Houve um progresso, mas o taekwondo, ele tem troca de técnicas, de regras, a cada 6 meses.
Muito rápido.
Então, daqui para a Olimpíada ainda vai acontecer muita coisa.
Mesmo.
É, tem muita troca.
Há um desequilíbrio, então, para o atleta, né?
É, o cara tem que ficar atento e modernizando o tempo todo, tem que ficar de olho, porque é um esporte complexo, não é simples como correr, que é o mesmo movimento, entendeu? A gente troca direção, você tem que, em inglês, action, reaction, ação, reação, é uma luta. Não é como os esportes de um movimento só, como o ciclismo, ou a natação, ou a corrida.
Uhum.
É imprevisível o que vai acontecer dentro do ringue. E também, quando tem uma troca de regra, se torna complicado para muita gente. Tem atleta que está indo muito bem, aí quando tem uma troca de regra, aí o atleta demora a conseguir se adaptar à nova regra. O pessoal sempre se adapta, mas é complicado, é difícil.
É, quem entra na categoria já sabe que tem esse tipo de dificuldade.
É, a arte marcial é uma guerra direta. Tem, por exemplo, quando você é um corredor, você vai correr com o cara, é quem chegar primeiro, ninguém vai bater um no outro. Uhum. Mas em luta, é porrada come, entendeu?
Mestre Alex Lima, uma coisa que acontece muito aqui é a reclamação dos atletas, falta de apoio, dificuldade de todo jeito, corrupção nas confederações. Nos Estados Unidos a coisa parece que anda bem, mas lá não tem esse apoio governamental como tem aqui. Existe mais o trabalho no colégio, né? Nas faculdades, nas escolas, o próprio atleta ele se autofinancia. E alguns atletas ficam loucos para saírem daqui, migrarem para os Estados Unidos. Agora mesmo nós tivemos o Maílson Dutra, que está conosco aqui acompanhando essa entrevista, que está no Kung Fu e quer migrar para o MMA e sonha com os Estados Unidos. Gostaria que você falasse sobre essa transição, como é que isso acontece, é uma coisa fácil, simples, quais os caminhos que você direciona aí essa turma?
Bem, muito, muito difícil, porque o Brasil todo está lá, os melhores lutadores, mestres, professores de arte marcial do Brasil, porque o Brasil hoje é a referência mundial em luta. Quando eu era adolescente, a referência era os japoneses, os coreanos, os chineses. Hoje somos brasileiros que dominam, inventaram o UFC, que está na televisão mundial. E geralmente o Brasil tem campeões lá. Sempre tem 1, 2, 3, 4 brasileiros ganhando o UFC. Então o Brasil hoje é a Coreia, o Japão e a China da década de 70. Mas é muito competitivo. Tem gente que vai para os Estados Unidos achando que é fácil. Muito difícil. A maioria de que vai para lá, muitos desistem e voltam. Tem que se adaptar a uma nova cultura. A cultura aqui é diferente de lá. E quando o brasileiro chega lá, a maioria tem o mesmo problema, não tem documentação, não pode fazer muita coisa, você tem que arrumar documentação, tem que aprender a língua, tem que aprender a cultura. Eu sou um dos poucos que consegui me sair muito bem, fui muito jovem para lá, entendeu? Numa época que não tinha concorrência. A minha academia lá foi uma das primeiras de brasileiro. Os únicos que abriram academia antes de mim lá foi o Horion Gracie, que é o inventor do UFC, e talvez um ou dois mais. É uma das primeiras academias nos Estados Unidos.
Entendeu? Como é que chama a sua academia? Lá?
Lima Taekwondo. Fica em Los Angeles, na Califórnia. É mais de uma academia e nós estamos no mercado há muito tempo. Temos nome no mercado lá, minha academia é bem famosa. O número de aluno é alto, tem muito, muito aluno, celebridades treinando.
E qual o caminho que você aponta para quem quer seguir essa rota?
O pessoal que às vezes quer ir para lá, que não entende, acha que vai treinar muito, ficar rápido, não é isso. Eu vou explicar o que tem que fazer. Primeiro, tem que aprender a falar inglês. Se não falar inglês, você não vai se comunicar. Por exemplo, um problema que o Anderson Silva sofreu lá muito, que ele não fala inglês bem, agora ele melhorou. Ele tinha milhares de entrevistas para ele, mas aí fica difícil com o tradutor sempre. A primeira coisa, você vai para os Estados Unidos, tem que estudar inglês.
A gente observa que os lutadores que vêm para cá, eles arranham um português certinho que dá para entender bem.
Já essa é uma primeira barreira vencida, né?
Ah, é. A primeira barreira é aprender a falar inglês, para você conseguir se expressar, correr atrás. Eu, quando fui para lá, já estava estudando inglês há um tempo. Eu sabia já que o inglês
ia pesar.
Ia ser a primeira barreira.
Depois?
A segunda é a documentação. Porque o pessoal com visto de turista não faz nada lá. E agora com o Trump lá de presidente, entendeu? O negócio
endureceu.
Endureceu muitíssimo. Então, inglês e arrumar um jeito de arrumar documentação. No passado, eu ajudei alguns brasileiros aí para os Estados Unidos. Hoje, eu não faço muito mais porque eu não preciso. Eu tenho uma quantidade imensa de alunos que treinaram comigo há 10, 15 anos. Então, eu coloco eles para dar aula para mim.
E essa documentação, qual seria?
A primeira é o Green Card. É uma identidade que dá direito a trabalhar lá, tem que pagar o imposto de renda. Você não tem direito a votar. Mas você pode trabalhar lá, ter um emprego, você pode entrar e sair do país a qualquer hora. Não pode ficar fora do país por mais de 6 meses. Se o cara sair, ficar mais de 6 meses, perde o green card, entendeu? Então, primeiro, falar a língua, segundo, documentação. A maioria dos brasileiros que vão para lá casam com mulher americana. Eu não precisei disso, eu arrumei com taekwondo. E na época que eu arrumei também era mais fácil, não vou mentir. Foi fim dos anos 80, início dos anos 90. Hoje está bem mais difícil, tem muito mais concorrência.
Depois?
Se vai passar por isso aqui, aí você tem que bater nos caras de lá. Os caras são bons de MMA, de jiu-jitsu, de tudo. Porque os grandes mestres do Brasil, campeões, todos têm academia lá. A galera do jiu-jitsu famosa, Cobrinha, os Greys estão tudo lá. André Galvão, essa geração toda nova lá. Tá toda morando lá, toda com academia lá. Então, os americanos aprenderam tão bom no negócio. Em MMA, em jiu-jitsu, são fera, não é mais moleza. E a população de praticantes de jiu-jitsu e MMA também é muito grande, não é pouca gente.
E qual é o futuro do MMA? Existem muitos comentários, parece que internamente não é fácil administrar também tudo isso. É uma empresa que lida com vaidades e dinheiro e tudo isso. Isso vai durar muito ou...
Vai durar muito, simplesmente porque ganha muito dinheiro. E nos Estados Unidos, tudo é em volta do dinheiro. Ganhou dinheiro, tem vida longa. O MMA vai ter vida muito, muito, muito longa. E o MMA é uma luta que qualquer lutador do karatê, do taekwondo, do judô, do wrestling, do jiu-jitsu, pode se dar bem. Tem só que se adaptar. Tem vida longa, o americano adora, o pessoal que nem luta, não sabe nada de luta, no fim de semana se reúne para assistir, sabe o nome dos lutadores, os caras viraram astro lá, ganham dinheiro, o dinheiro tá lá.
E o que é isso, mestre Alex Lima, que empolga tantas pessoas?
É uma mistura da violência e é um show.
A catarse, né? Quer dizer, você despeja lá na luta aquilo que você tem vontade de fazer.
Exato, é uma luta que é mais atraente do que o boxe. O boxe também é maravilhoso, mas o pessoal gosta. Tem mulher agora, as mulheres fazendo sucesso no MMA. Eles têm um negócio completo. O americano gosta, é como uma atração para assistir os gladiadores modernos.
Na sua academia, além do taekwondo, tem também todo esse trabalho?
A gente pratica lutas diferentes, da aula lá de jiu-jitsu, de karatê, taekwondo, capoeira. Temos tudo lá. Temos praticantes de MMA que já foram na minha academia, inclusive nas redes sociais se encontra fotos. O Dan Henderson já foi lá, o Lyoto Machida, que é um grande amigo meu, é o Baz Rutan. Já tiveram alguns lutadores que foram lá por um determinado tempo praticar uma luta, por exemplo, o jiu-jitsu, porque ele ia fazer uma luta com um cara bom de jiu-jitsu, então ele tinha que fazer 2-3 meses intenso de jiu-jitsu para estar preparado quando for pro chão contra o outro cara do jiu-jitsu, estar preparado. Então, o lutador de MMA, o treinamento deles muda muito, é de acordo com o adversário. Se ele lutar contra um cara que é campeão de kickboxing, ele vai ter que treinar de um jeito. Se ele for enfrentar um cara que é campeão de judô, ele vai ter que treinar de outro jeito. Não é o mesmo treinamento.
Entendeu? Daí a necessidade de navegar por todas essas vertentes.
De adaptar rapidamente a técnica e criatividade. É muito importante no MMA.
Perfeito. Professor Alex Lima, nós ficaríamos aqui o programa inteiro. Cada vez que você vem aqui, é como se fosse um bloco que a gente vai fazendo. É um prazer enorme o seu conhecimento e a troca de experiências, isso tudo. Quando eu ou qualquer pessoa chegar nos Estados Unidos, quero ir lá na academia do mestre Alex, como é que faz? O que é que ele diz para o motorista de táxi? O que é que ele faz na rede social?
É muito fácil encontrar com as redes sociais. Lima Taekwondo, em Los Angeles. É só botar Lima Taekwondo no Google, ou no Facebook, ou no Instagram, até no YouTube, que você encontra. Academias bem localizadas, estão em bairros bons, são academias conhecidas, então é facílimo. Chegando na cidade, a gente inclusive recebe visita, porque a cidade de Los Angeles é uma cidade internacional. E uma das academias está perto do aeroporto internacional, que é o LAX, que a gente chama. Então, nessa área tem muitos hotéis. Então, de vez em quando eu recebo visitas lá de atletas, lutadores de outro país, que às vezes vieram de férias para fazer turismo, aí vê que a academia do lado aparece lá para conversar, para dar um oi. Isso acontece direto.
Que maravilha. Isso é muito bom. Que você tenha uma boa estada aqui, nos dias ainda que restam, de folga, nos intercâmbios, e um bom retorno para os Estados Unidos. É sempre bom tê-lo nessa caminhada aí, sempre recebendo aqui sua visita e o seu conhecimento. Obrigado.
Muito obrigado por receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês, passar um pouco de conhecimento e ver os amigos aqui.
Primeiro intervalo. A seguir, a relação marcas e atletas famosos, a largada do futebol americano e muitas informações. Até já.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física, Adalto Gouveia, sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo? Aqui, ó. Essa mistura é desenvolvimento humano. Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte, além da emoção.
A empresa de processamento de pagamentos por cartões, Cielo, ganhou recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região na disputa pela marca com o nadador César Cielo. O nadador pretendia impedir a Cielo de usar a marca, alegando que a companhia havia se apropriado indevidamente do seu sobrenome. Antes, as partes haviam celebrado o contrato de uso de imagem em que o nadador estrelou campanhas publicitárias do cartão.
A propósito,
o nadador César Cielo venceu em primeira instância, baseando seu pleito no artigo 124, inciso 15, da Lei da Propriedade Industrial, que proíbe o registro de nomes civis, nomes de família ou patronímicos sem a autorização dos titulares, herdeiros ou sucessores. Por que, então, o TRF2 entendeu diferente agora? Afinal, quais são as principais regras para a exploração de marcas e nomes? Pedimos ajuda a um especialista em direito empresarial. Bom dia, doutor Geraldo Júnior.
Bom dia, Jota. É sempre uma satisfação muito grande estar com você e com seus ouvintes. A situação específica do César Cielo é muito controversa, tanto que existe decisão a favor do nadador em primeiro grau e uma reversão em segundo grau. Então, por isso, o caso concreto e as provas que são trazidas para o juízo é que vão delimitar aí o resultado da demanda. A despeito dessa divergência entre as duas ações, é importante frisar que, como se trata de uma interpretação de uma lei federal, no caso a Lei 9.279 de 96, que chama a Lei de Propriedade Industrial, possivelmente esse debate ele subirá ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que irá sufragar decisão para um lado ou para outro. Avançando um pouquinho no debate, é importante primeiro distinguir a questão da marca e do nome empresarial. A marca, ela está bastante relacionada ao sinal visual que identifica o patronímico lá. Por exemplo, aquele Czinho da Nike, o M do McDonald's, aquilo é o que se chama de marca e é registrado no INPI. Já o nome empresarial, não. É a grafia textual que identifica a própria empresa, como, por exemplo, a Ambev, a Visa, o nome em si do estabelecimento. Em relação à questão da Cielo ou do Cielo, aí fica evidente a marca Cielo. E conforme lá foi relacionado o artigo 124, inciso 15, de fato, nome civil ou de família patronímica, no caso, nome de família, Cielo, primeiro nome, nome de família Cielo, é vedado que você registre marcas nesse sentido, salvo se houver o próprio consentimento do titular. O porquê da divergência, na nossa ótica, que a juíza de primeiro grau interpretou a favor do nadador, porque a produção de provas a favor do César Cielo foi no sentido de que havia um nome, VisaNet, foi contratado o nadador, Cielo, e, no entendimento da juíza, houve a associação e a mudança de nome em virtude da presença do nadador que o relacionava pelos seus êxitos no esporte, relacionava a imagem do próprio nadador à marca. Então, o entendimento dela foi no sentido de que o nome Cielo do nadador agregou a marca e a marca e a própria Visa alterou o nome VisaNet para Cielo em virtude disso. Portanto, deveria ser necessária a autorização, porque há relação entre o nome de família do atleta, o entendimento que seria devido o direito pleiteado pelo nadador. O que é que aconteceu em segundo grau? A Visa, no seu recurso, conseguiu demonstrar para o PRF que, em verdade, a marca Cielo já havia sido registrada antes mesmo do contrato que foi feito com o atleta e, portanto, a presença do atleta foi uma coincidência que agregou, na verdade, a marca, mas independentemente da vinculação com o nome especificamente do atleta. Que Cielo, em verdade, seria relacionada à marca Elo, que já é uma marca no mercado também de cartões, e o próprio nome Cielo significa céu, italiano, salvo engano. E, nesse caso, não seria diretamente a relação afeta ao atleta em si, ao César Cielo, mas, enfim, seria algo relacionado a um nome já criado anteriormente que haveria essa migração natural. Então, a comprovação para o TRF ficou nesse sentido e, portanto, esse foi o motivo do entendimento da mudança em relação à decisão de primeiro grau.
Portanto, não nos animemos se aparecer alguma empresa com o nosso nome. No meu caso, por exemplo, se aparecer uma grande empresa com o nome Lacerda, eu não fique muito animado e não entre por esse caminho. Não é isso, doutor Geraldo Júnior?
Sem dúvida. Se for a título de exemplificação, imagine que, por exemplo, a Brahma resolve contratar o Zeca Pagodinho e altera depois o nome da cerveja para Zeca. Bem, se for por causa do Zeca Pagodinho, aí tudo bem. Zeca relacionou o nome, se ele não houver autorização dele, caberia sim uma retirada do nome, alguma coisa nesse sentido, a favor do músico. Caso contrário, pela simples veiculação do nome, não existe nenhuma indenização se ficar demonstrado que não há essa relação direta. Imagina aí, então, se as empresas chamadas Silva, tanto de indenização que não seria possível se assim fosse.
Muito obrigado, então, pelas explicações.
Por nada, amigo. Tudo de bom, bom domingo a todos e grande abraço.
O advogado Geraldo Júnior, registrado na OAB Ceará, é formado pela UFC, especialista em direito empresarial.
Atualizando.
Enfim, a estreia, o Ceará Caçadores abre o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano às 16 horas no estádio Presidente Vargas contra o UFERSA Petroleiros do Rio Grande do Norte. Único cearense da primeira divisão, o Ceará Caçadores é o atual vice-campeão do Nordeste e mantém a base de 2016 em busca do título. Mantidos nomes como o quarterback Romário Reis, o kicker Danilo Arraes, o linebacker Kalil Melo, o running back Eduardo Maranhão e o defensive tackle Lucas Alemão. Os caçadores também contam com o retorno do experiente receiver americano Taylon Rogash na segunda temporada e com os dois reforços, ex-seleção brasileira de futebol americano e ex-petroleiros, os linebackers Júnior Senna e Ricardo Vicente. Desde 2013, caçadores e petroleiros já se enfrentaram 6 vezes, com 5 vitórias para os caçadores. No último confronto, os cearenses venceram por 14-12 em Mossoró.
Amadorismo.
Comemoração dos 30 anos da Liga do Montese, resultados da sexta rodada. Campinense 10, Flamenguinho do Montese 0, Internacional da Mangueira 2, R1 da Lagoa do Opaia 0, Coringão 0, Bayer do Jardim América 2, Juventus 2, Vila União 1.
Parabéns aos fundadores da Liga do Montese, Vicente Luiz e o ex-vereador Narcílio Andrade, ao diretor Zezinho e ao colaborador Tarcísio. Campeonato Master da Liga Caucaiense de Futebol. Coordenação CEUFA, nona rodada. Esperança 1, Munguba 1, ABC 0, Grilinho 6. Cinquentão da Vila União, Ajax 1, Cebolão 0. Campeonato Aberto de Futebol, terceira rodada. Vitória do Citó 2, Colorado 1, Independência 1, 1º de junho 0, Baraúnas 4, Itapuã 3, Cearazinho 3, Icaraí 1. Alô, Zé Carlos e Hugo na torcida. Campeonato Society Master da Petrobras, coordenação José Alves, terceira rodada. Silveira Mota do Cambeba 2, OAB Ceará 1, Rossi Petrobras 1, Piedade 1, Lagoa Redonda e Traíras do Lagamar 1-1, Cruzeiro do Pio 12 e CEP Petrobras 1-1, Barcelona 2, Ipiranga da Serrinha 0. Copa de Jalminha Aberta de Futebol 2017. Campo do Boa Vista, oitavas de final. Oboé 4, Rua Larga do Lagamar 2, Itamaraty 4, Bola Cheia do Lagamar 2, Aerolândia 2, Juventude do Pio 12 1, Venturoso 3, Pé na Cova do Lagamar 2. Semifinais, primeiro jogo, Oboé 2, Venturoso 0. Primeira Copa Aberta Nordeste do Conjunto José Walter, coordenada por François e Sargento. Semifinais, aspirantes, APEC 3, Palmeirinha do Ayrton Senna 2, Copag e Unidos da Vila 1-1. Unidos ganhou nos pênaltis por 5-4. Titulares, APEC 3, Unidos da Vila 1, União do Ayrton Senna 2, Fortalezinha do Ayrton Senna 0. A equipe das meninas olímpicas, campeã cearense do futebol feminino, coordenada pelo professor Chagas Ferreira, confirmou presença na preliminar do jogo festivo Ferrão 97 versus Amigos de Josivan, dia 8 de agosto, no campo do Boa Vista. Ex-craques do Ferroviário 1997 estão confirmando presença.
Lutas.
Conor McGregor mantém a equipe do MMA para a luta de boxe com Floyd Mayweather em Las Vegas, dia 26 de agosto, no T-Mobile Arena. A princípio, o corner de Conor será formado pelas mesmas pessoas que estiveram com ele no MMA. A informação foi confirmada pelo técnico de kickboxing do irlandês, Owen Roode. Além de Roode, também fazem parte da equipe John Kavanagh, treinador de McGregor, e o lutador russo do UFC e companheiro de treino de longa data, Artem Lobov. Alguns sparrings de boxe e uma quarta pessoa podem reforçar a equipe nos Estados Unidos. McGregor está treinando em Dublin, na Irlanda, para estrear no boxe. Floyd Mayweather já tem um cartel invicto com 49 vitórias.
Auto velocidade.
Brasileiro de kart ultrapassou 550 inscritos em processo online de inscrição. Os motores vão roncar no kartódromo Beto Carreiro Internacional, em Penha, no litoral de Santa Catarina, de amanhã até quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro de Kart. Antes mesmo do final das inscrições, a quantidade de pilotos já batia o recorde da edição anterior. 383 pilotos em Itu 2014, um marco para a modalidade em nível mundial, segundo a Confederação Brasileira de Automobilismo. Apenas 2 pontos somados no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 foram suficientes para Fernando Alonso ganhar ânimo novo na semana do GP da Áustria. O espanhol avaliou que as características do circuito de Spielberg podem facilitar a tarefa da McLaren para voltar a figurar na zona de pontuação. Alonso também destacou que a McLaren apresentará algumas atualizações no carro na prova dessa manhã, o que inclui uma nova versão do motor Honda. O GP da Áustria será o 9º das 20 etapas da temporada 2017 da Fórmula 1. Intervalo. A seguir,
duro golpe no handball. Skate, futebol de base, portuguesa, é trapalhona também no feminino e muito mais. Volto já.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Oi, eu me chamo Raimundo. Tenho 37 anos. Casado pela segunda vez, pai de uma menina. Uma vez voltando para casa, atravessei a rua sem olhar direito e um carro me atingiu. Por causa do acidente, precisei de sangue. E você que doou meu sangue, salvou minha vida. Isso aconteceu há 3 anos. E foi aí que eu nasci de novo.
Quando você doa sangue, faz alguém nascer de novo. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Skate é uma das 5 novas modalidades das Olimpíadas de Tóquio 2020 que irão atrair um novo público. Além do skate, o Comitê Olímpico Internacional incluiu o surf, a escalada, o karatê e o beisebol. E com isso, espera receber mais de 470 novos atletas, 18 deles premiados com medalhas. O COI ainda não divulgou quais categorias do skate estarão presentes na competição. Entre as famosas estão street, ball, freestyle e vertical. No Brasil, especialistas afirmam que o país pode se tornar uma potência na categoria e já conta com profissionais renomados como Luan Oliveira e Kelvin Reufler. Para outros, a essência de rua do skate pode ser perdida com a quantidade de regras que a Olimpíada vai introduzir. Por outro lado, é consenso que a Olimpíada pode trazer mais respeito à modalidade, funcionando como oportunidade para que os atletas sejam conhecidos e patrocinados. O skate só havia aparecido nos Jogos com uma participação especial em Atlanta 1996, com participações de atletas de bicicleta e patins.
Conexão Esportiva.
As seleções brasileiras juvenis de handebol sofreram um duro golpe esta semana. Em meio aos treinamentos, às vésperas do Campeonato Mundial das Ilhas Maurício, na África, a Confederação Brasileira de Handebol mandou avisar às meninas da modalidade na areia que não dispunha dos R$ 300 mil necessários para custear as despesas da viagem. A competição começa hoje e vai até o próximo domingo. Com a ausência, a modalidade perde a chance de classificação para a disputa inédita dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, na Argentina. A CBHB ainda terá de pagar uma multa para não ser banida de competições internacionais na base. O vôlei de praia e o taekwondo estão na mira do nosso colunista Marcelo Romano. Fala, Marcelo.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. Eu vou falar agora sobre o vôlei de praia. O Brasil faturou mais um título importante no calendário internacional do vôlei de praia. Desta vez com uma dupla recém-formada e que precisou superar o qualificatório até passar por todos os adversários na chave principal. Pedro Solberg e Guto venceram 9 jogos até o título do Major da Croácia, torneio 5 estrelas do calendário da Federação Internacional. Pedro Solberg, para quem não lembra, disputou a Rio 2016 ao lado de Evandro e já teve vários parceiros. Agora, essa parceria com Guto começa a dar resultados. Na disputa da chave principal do Major da Croácia, Pedro Solberg e Guto perderam apenas um set, exatamente na final, para os italianos Nicolai e Lupo, vice-campeões olímpicos. O bronze da etapa também ficou com o Brasil, com Alisson e Bruno. Desta vez, eles acabaram derrotados na semifinal justamente para os italianos Nicolai e Lupo, revivendo a final olímpica, porém agora com resultado desfavorável aos brasileiros. Já no torneio feminino, frequentemente dominado pelo Brasil, desta vez ficamos sem medalhas. Bárbara e Fernanda terminaram em quarto lugar. As duas duplas mais fortes, Larissa e Thalita, e Agatha e Duda, caíram antes. A partir de 28 de julho tem a competição mais importante do ano no vôlei de praia, o Campeonato Mundial na Áustria.
Baikendo.
Terminou o Campeonato Mundial na Coreia do Sul. Em 16 categorias, 8 de cada sexo, foram disputadas 64 medalhas. 30 países, incluindo Gabão, Jordânia, Vietnã, Níger e Costa do Marfim, conquistaram medalhas. O Brasil, com uma delegação de 16 atletas, saiu zerado. A última vez que isso havia ocorrido foi em 2011. Em 2013, voltamos com um bronze e em 2015, com dois bronzes. Na história, permanecemos com um único ouro em campeonatos mundiais de taekwondo, conquistado por Natália Falavigna. Os melhores resultados do Brasil neste Mundial da Coreia do Sul foram duas quartas de finais. O principal destaque foi nosso medalhista olímpico Maicon Andrade. Ele deu muito azar no sorteio. Depois de vencer duas lutas na categoria acima de 87 quilos contra atletas tops, um sul-coreano campeão mundial de 2011 e um marfinense prata em 2015, teve de enfrentar nas quartas de finais o nigerino Abdu Issufu, que o havia derrotado na Rio 2016. Michael perdeu novamente e o africano acabou campeão mundial. Outro brasileiro que ficou a uma vitória da medalha foi Adriano Alves, que competiu na categoria dos 54 quilos. Ele venceu três lutas e só parou no italiano Vito Dell'Aquila. A grande promessa brasileira para o ciclo olímpico, Edival Marques, também deu azar no sorteio. Depois de vencer duas lutas, teve de enfrentar o quase imbatível sul-coreano Lee Dae-hoon, que se tornaria tricampeão mundial nos 68 quilos. Vale sempre ressaltar que o sistema do Campeonato Mundial de Taekwondo é diferente do olímpico. Além de um número muito maior de atletas em cada peso, não há repescagem para o bronze. Perdeu é eliminado. Os atletas brasileiros do taekwondo precisam participar das principais competições internacionais para conhecerem seus adversários e pontuarem no ranking mundial. Quem chega bem colocado neste ranking consegue ser cabeça de chave e assim enfrentar adversários mais fracos. No Mundial da Coreia, a liderança no quadro de medalhas foi da dona da casa, com 5 ouros, 1 prata e 4 bronzes. Em seguida, a Turquia com 2 ouros e 1 prata e a Sérvia com 2 ouros. Na quarta posição, a Rússia e em quinto lugar, a Grã-Bretanha. Para maiores informações, acesse o meu Twitter, @romanoolimpico. Forte abraço aos amigos do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
A capital sul-mato-grossense, Campo Grande, vai sediar o Campeonato de Base Brasil com grandes equipes de futebol no país. A terceira edição atraiu o interesse de grandes times como Corinthians, Palmeiras, Red Bull Brasil e Strikers Brasil de São Paulo, Cruzeiro Mineiro, Grêmio Porto Alegrense, Associação Chapecoense, Coritiba e Atlético Paranaense, Esporte Clube do Recife e o anfitrião Grêmio Santo Antônio, mais 3 times de Campo Grande e um de Sidrolândia. São 16 equipes divididas em 4 grupos. O Campeonato Base Brasil é um torneio de futebol de base que reúne 16 times da categoria sub-15 entre sábado próximo e o dia 22 em Campo Grande. Para troca de experiências, além dos jogos, haverá workshop envolvendo técnicos e profissionais do futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro Feminino A2 apresentou surpresa na primeira rodada das semifinais. A invicta portuguesa foi derrotada fora de casa, em Teresina, pelo Tiradentes do Piauí, por 1-0. Gol de Neném, aos 20 minutos de jogo. Com o resultado, o Tiradentes vai a São Paulo jogar pelo empate, terça-feira, às 16 horas, no Canindé. No outro jogo semifinal, o Calcaia foi derrotado em casa pelo Pinheirense do Pará, por 2-1, gols de Pingo e Magrela. No primeiro tempo, Fafá Arruda descontou para o Calcaia. No segundo tempo, o Pinheirense poderá até perder para o Calcaia por 1-0 no jogo da volta, quarta-feira, às 15 horas, em Belém. A portuguesa foi denunciada pela suspeita de ter colocado em campo a atleta Thalita de forma irregular. Se confirmado, poderá até perder a vaga, se confirmar a vantagem no jogo de volta. Sobem para a Série A1 feminina as duas finalistas. Grêmio e Vitória Pernambucano já estão rebaixadas para a Série A2 em 2018. A seleção da Alemanha, campeã da Copa das Confederações 2017, recupera a polêmica liderança do ranking da FIFA. Em boas mãos, Fernando Graziani.
Oi, Jota, um grande abraço para você, para os nossos ouvintes. Na verdade é o seguinte, o ranking da FIFA, como a gente sempre fala, ele é matemático. Às vezes ele não tem muita lógica. A Alemanha vem ganhando todos os seus jogos, competições, e o Brasil vem ganhando também os seus jogos nas eliminatórias. 1.609 pontos para a Alemanha, 1.603 para o Brasil. Agora, por exemplo, eu já poderia estranhar que a Argentina esteja na terceira colocação. Mas por que ela está na terceira colocação? Porque ela ainda leva os pontos de ter sido finalista da Copa do Mundo. Pesa muito, apesar que depois da Copa ela perdeu muitos jogos e nem tem ido tão bem nas eliminatórias. Mas eu posso estranhar mais ainda, é o Peru na 14ª colocação. Se você me pergunta, o Peru é o 14º melhor time do mundo? Não, é claro que não. Mas pelo ranking matemático, o Peru vai mal nas eliminatórias. Então você fica procurando uma explicação. E a explicação ela é matemática, de jogos em relação a pontos conquistados contra equipes também ranqueadas. Eventualmente acontece isso, porque não é possível o Peru ser o 14º, por exemplo, e México e Croácia, por exemplo, serem inferiores ao Peru.
E o Chile não estaria numa posição melhor?
Está em 7º, mas por exemplo...
Mas eu digo melhor que o 7º lugar?
Pois é, porque a Suíça estaria em 5º, por quê? O que fez a Suíça?
Portugal em 4º.
É, aí ó, por exemplo, você acha que o Peru é o 14º melhor time do mundo? E a Inglaterra, a Espanha e a Itália estão lá em 11º, 12º, 13º? Não é possível. É claro que não tem lógica, mas a lógica qual é? É matemática. São critérios matemáticos adotados, então não há muito o que dizer. Agora, em relação à Alemanha, Brasil em 1º e 2º, tá perfeito. O Brasil não foi para a Copa das Confederações, a Alemanha foi e ganhou. E merece estar aí na primeira colocação. Lembrando que é um ranking matemático que não quer dizer quem são as melhores seleções. São duas coisas diferentes. Quem está jogando bem, quem tem os melhores jogadores e quem tem os resultados matemáticos diante desse critério que foi feito, que podia ser um critério diferente e colocasse outro time.
Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians fechou a 11ª rodada, Graziani, com 29 pontos, abriu 7 pontos do segundo colocado Grêmio e abriu mais do Flamengo, terceiro colocado, abriu mais do Palmeiras, o quarto colocado, uma diferença estupenda de 10 pontos. Tá na mão mesmo esse título para o Corinthians ou não? Ou é muito cedo?
Jota, eu não sei se é muito cedo não. Agora, claro que matematicamente ainda é possível, mas evidente que se o Corinthians continuar jogando nessa toada, muito seguro defensivamente, tomou apenas 5 gols na competição, evidentemente que já tá com uma gordura muito interessante. O elenco do Corinthians não é tão pequeno assim como muita gente fala, tem substitutos para os jogadores que têm saído em função de cartão e contusão, e o Corinthians tá jogando futebol muito bom. O Grêmio também, mas o Grêmio não tem a segurança defensiva que o Corinthians tem. Do Grêmio para baixo, aí é tudo japonês, como o pessoal gosta de dizer. Ou seja, é difícil de identificar quem tem mais condição ou não. Mas os favoritos do começo do campeonato já estão na parte de cima da tabela. Flamengo, Atlético Mineiro e Santos. E os não favoritos já estão na zona de rebaixamento. Bahia, Vitória, São Paulo. E aliás, o pessoal fala, ah, o São Paulo que demitiu o Rogério Ceni. Se as pessoas acompanham o nosso programa, já vem o que eu falo do São Paulo faz tempo. Candidato ao rebaixamento. Não à toa está lá na zona de rebaixamento jogando futebol pífio. Contratou agora o Dorival Júnior para ver se escapa da zona de rebaixamento. O Fábio Carille é uma grande revelação, ficou muito tempo nas categorias de base do Corinthians, ou seja, assumiu já experiente, lembrando que metade da comissão técnica do selecionado brasileiro hoje é do Corinthians, os observadores, o coordenador técnico, o técnico, então...
E o trabalho estava tão bem feito que o Corinthians não contratou ninguém, só fez subir.
Exatamente, o trabalho
a comissão técnica.
Exatamente, o trabalho é muito bom nesse aspecto, o time vai mal financeiramente, mas tecnicamente em campo tem muito bem, está disputando a Sul-Americana também e deixou a Copa do Brasil quando foi eliminado pelo Inter. Então, muitos dos rivais do Corinthians disputam duas competições, além da Série A, o Corinthians disputa só uma. Essa é uma vantagem também, porque as competições sul-americanas acontecem no meio da semana e a Copa do Brasil também. Jogos atrás de jogos, não há folga, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Calendário super apertado e o Corinthians leva vantagem até nesse aspecto.
Por falar em São Paulo, hoje 19 horas, os olhares estarão voltados para a Vila, Santos e São Paulo. E o São Paulo levou o Dorival Júnior para ver se arruma a casa. Será que o São Paulo consegue sair desse precipício em que ele está lá na zona?
Eu acho que com as novas contratações, o zagueiro equatoriano, o Petros, o meio campo Mendes, eu acho sinceramente que é capaz do São Paulo até fugir do rebaixamento, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil. Em relação à Série A, é o que o time pode almejar, ou seja, fugir da zona de rebaixamento. No mais, temos algumas equipes caindo muito. O Wagner Mancini, que trabalhou no Ceará, já foi demitido da Chapecoense.
Ele, inclusive, questionou a demissão.
Pois é, mas não deveria, porque o trabalho não era bem feito. O Vinícius Eutrop foi contratado. O futebol brasileiro, claro, e temos aqui em casa, né, Ceará e Fortaleza, exemplos claros disso. Tanto o Ceará quanto o Fortaleza estão nos seus terceiros técnicos em 6 meses. Com o Chamusca e o Fortaleza, com o Bonamigo, ainda com boas atuações, más atuações, dentro do mesmo jogo, variando situações horríveis e boas situações, são elencos frágeis tecnicamente, Ceará e Fortaleza, e precisam de algo que nenhuma torcida está vendo, nem a do Alvinegro, nem a do Tricolor: empenho para fazer valer essa compensação. Você percebe várias vezes Ceará e Fortaleza blasé demais, assim, ah, vamos lá, não sei o que, pouco se importando. Isso é, acaba causando o que? Vaias.
Independente do resultado, ganhar, perder ou empatar, as equipes não deixam o torcedor vidrado, entusiasmado,
não,
confiante.
Não tem nem perigo. Tanto que,
de que algo vai acontecer.
Tanto que os jogos estão com pouco público. Raramente Ceará e Fortaleza levam dinheiro para casa. Geralmente eles estão até tendo que pagar para não ter prejuízo.
E depois dessa rodada, o Ceará na terça-feira enfrenta o Inter aqui no Castelão, e domingo que vem o Fortaleza joga em casa contra o Remo. São duas paradas difíceis.
É, o Fortaleza abre o segundo turno contra o Remo, teve a derrota no primeiro turno lá em Belém do Pará, e o Ceará caminha aí para jogar o seu jogo mais importante. A diretoria, inclusive, mandou trocar o jogo do PV para o Castelão, e por isso que o Ceará vai receber o Inter, pelo menos nesse jogo. Espera-se um bom público, porque o Inter, apesar de entrar no G4, sai do G4, não está firme, como poderia estar em outra situação, mas é sempre uma atração. Lembrando que o Ceará-Inter tem histórico de confrontos que é bem favorável ao Alvinegro. Aqui, em Fortaleza, o Ceará jamais perdeu para o Inter. São 8 jogos, 4 vitórias do Alvinegro, 4 empates.
Vamos aguardar então. Esse deve ser um jogo de casa cheia, apesar dessas incertezas todas, inclusive com o Internacional. E a Copa Nordeste, Graziani, que conspiração é essa? Sport e Náutico já se rebelaram, estão querendo colocar Santa Cruz também, estão querendo levar a dupla Bavi.
Mas aí não tem
perigo. Os outros dizem que não vão.
É, na verdade o que acontece é o seguinte: nesse momento, pro ouvinte entender, nessa semana, Sport e Náutico deram entrevista dizendo que vão sair da Liga do Nordeste. Como consequência, o Sport abre mão da vaga na Copa do Nordeste 2018. O Náutico não pode abrir vaga de nada, porque ele nem estava na Copa do Nordeste do ano que vem. Mesmo caso do Fortaleza, nem estaria classificado.
E o Santa Cruz, que vai para uma repescagem.
Vai, pelo menos a princípio. Porque se o Santa Cruz não desistir, ele vai assumir a vaga do Sport no grupo que não precisa participar de repescagem. E aí, inclusive, ele foi o penúltimo vencedor. Agora, a situação do Santa Cruz, ela é importante porque ela pode delimitar que o estado de Pernambuco saiu. Isso é importante, vai fazer falta para a Copa do Nordeste. Agora, se ficar, vai ficar pior ainda para o Sport. Vai ficar só o Sport Náutico fora. O Sport deve ter alguma compensação. Claro que eles não estão mostrando todas as cartas na mesa. Mas se especula que ele vai ganhar mais dinheiro do estadual. Se especula que há emissoras de televisão fazendo todo esse lobby para desestruturar a Copa do Nordeste. O que a gente não pode duvidar, porque a gente sabe o histórico de todo mundo. Então, nós temos aí, de um lado, todo mundo, porque o Bahia e o Vitória já se manifestaram. O Bahia é muito parceiro do Esporte Interativo. O Vitória já disse em manifesto particular que vai continuar na Copa do Nordeste. O Ceará assinou um manifesto coletivo com o Bahia, com outras equipes, com o ABC, com o Botafogo da Paraíba.
O Fortaleza se manifestou favorável, mas não assinou o manifesto.
O Fortaleza não assinou, mas individualmente também disse que vai continuar, apesar de notar que é preciso melhora. Mas o Fortaleza também é um pouco constrangido com a situação, porque não está na Copa do Nordeste do ano que vem. Então ele se sente
peixe fora d'água.
Exatamente, né, para exigir mundos e fundos. O que é fato é que há um racha importante. De qualquer maneira, hoje, por enquanto, quem saiu prejudicado foi a Copa do Nordeste, me parece, nesse momento. Mas como os outros times estão unidos, a competição pode acontecer sem os pernambucanos, tranquilamente. É claro que vai ter um baque financeiro, até imagino, patrocínio. A Rede Globo já não exerceu o direito de comprar. E isso, se você for juntar os fatos, você acaba chegando numa montagem do quebra-cabeça, pelo menos um pedaço. A Rede Globo não exerceu o direito que tinha do Esporte Interativo de rachar as transmissões, ou seja, a Globo pagava para o Esporte Interativo para ter alguns jogos. Não fez isso. O Esporte Interativo está no mercado atrás de parceiros, ou então ele vai transmitir sozinho. Ou então ele vai dar para alguém transmitir sem pagar nada, só para ter a possibilidade de pagar. Então, ao mesmo tempo, o Esporte faz isso. A Globo não quer a Copa do Nordeste, não compra. Ao mesmo tempo, o Esporte dá esse racha. É. O Esporte que tem contrato com a Globo, tanto para Série A quanto para o Campeonato Estadual. Então, é só fazer aí a correlação que você sabe quem está de um lado e quem está do outro.
Sem falar que alguns clubes desses estão já endividados e tomando dinheiro até por antecipação.
Exatamente. Agora é uma situação que eu considero lamentável. Apesar de entender que o Esporte tem o direito de buscar o que é melhor para ele.
Eu acho que não foi o melhor caminho.
Não foi. O contrato até 2022, quebrado. A competição que agora, saindo de 20 times, que não estava boa, voltando para 16... tem tudo para ficar melhor, o Esporte acaba sendo, nesse caso, um peixe fora da água por vontade própria, o que eu acho lamentável porque o futebol do Nordeste não vai evoluir se não tiver a união dos times. Se o Esporte quer ir sozinho, e o Náutico também, aí nós vamos ver como é que vai ficar, eu lamento.
Vamos aguardar. Um abraço, Graziani.
Grande abraço.
A seguir, Mês 7 e as confederações são os próximos desafios da Alemanha. Já, já.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Oi, eu sou o Martinho da Vila. Quero dizer para você que existem várias dicas para se prevenir do câncer. Anote aí: comer alimentos ricos em fibras, fazer exercícios, não fumar, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, evitar o sol entre 10 e 4 horas da tarde. São dicas valiosas de prevenção. Todas as mulheres devem fazer o exame preventivo do colo do útero, além do exame clínico das mamas. Para as mulheres com 50 anos ou mais, a mamografia deve ser feita pelo menos a cada 2 anos. Ah, os homens nessa mesma faixa de idade devem fazer o exame da próstata. São dicas simples que podem salvar a sua vida. Cuide-se. Sua saúde agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Depois de exatos 2 anos e 354 dias da conquista da Copa do Mundo no Brasil, a seleção da Alemanha conquista a Copa das Confederações da Rússia. No dia 13 de julho de 2014, a Alemanha chegou ao quarto título da Copa do Mundo após a apertada vitória sobre a Argentina por 1 a 0, gol de Götze, aos 23 minutos da prorrogação. Dia 2 de julho de 2017, a Alemanha conquistou o primeiro título da Copa das Confederações com placar magro, 1 a 0, gol de Stindl, aos 20 minutos de jogo. O mês de julho está ficando bom de título para os alemães. Os brasileiros já não podem dizer o mesmo.
História das Copas.
Comemoração para a seleção brasileira no mês de julho quase não existe. As melhores conquistas brasileiras ocorreram no mês de junho ou em outros momentos. A única grande conquista brasileira no mês 7 foi o Tetra, no dia 17 de julho de 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Brasil e Itália chegaram ao final da prorrogação sem gols. Na disputa por pênaltis, o Brasil ganhou apertado por 3 a 2.
Todos no gol com o Taffarel. Plágio e Taffarel. Vai partir. Vai que é sua, Taffarel. Partiu, bateu. Acabou! Acabou!
E foi só. Antes e depois de 1994, as principais conquistas brasileiras não aconteceram no mês de julho. Relacionamos 9 momentos ruins no mês 7. Tudo começou com uma desclassificação na primeira edição do Mundial, no Uruguai, seguida por 2 decepções em casa 4 fracassos após conquistas de títulos, a sentida derrota do futebol, arte de Tele Santana e o golpe na esperança pelo Hexa. 20 de julho de 1930, Uruguai, primeira edição da Copa do Mundo, primeira fase, grupo 2. Brasil, Iugoslávia e Bolívia, jogos entre si. O Brasil venceu a Bolívia por 4 a 0, dois gols de Moderato e dois de Preguinho. Mas não se classificou porque havia perdido para a Iugoslávia, que havia vencido a Bolívia e ficou com a vaga. Dois momentos românticos da Canarinho que não resistiram aos ventos do mês 7. Dia 5 de julho de 1982, Espanha, quartas de final, a conhecida Batalha de Sarriá. O Brasil jogava pelo empate, respaldado por um futebol encantador. Mas foi surpreendido pela experiente Itália, perdeu por 3 a 2, com 3 gols de Paolo Rossi, intercalados com gols de Sócrates e Falcão. A arte perdeu de pé.
Levantou, bola atrasada, entrou agora Gentilha, desarmado, atirou Tardelli, entrou, Paolo Rossi, é gol! Itália 3 de Paolo Rossi, camisa 20, Brasil 2, Sócrates 8, Falcão 15.
2 de julho de 2010, África do Sul. Havia esperança renovada rumo ao Hexa, sob o polêmico comando de Dunga. Nas quartas de final, contra a Holanda, Robinho abriu o placar no primeiro tempo. Na volta do vestiário, Snyder liquidou o Brasil com 2 gols. Foi melancólico. 4 momentos pós-títulos ruins no mês 7. 19 de julho de 1966, Inglaterra. A euforia do bi de 1958 e 62 esbarrou no jogo violento de Portugal. Marcaram Antônio Simões e Eusébio 2 vezes. Rildo descontou para o Brasil 2 a 1. Eliminação na primeira fase. 6 de julho de 1974, Alemanha. O tri emocionante de 70 ainda estava latente, mas a qualidade do futebol já não era a mesma. Na disputa pelo terceiro lugar, uma derrota para a Polônia no final do jogo. 12 de julho de 1998, França. Ainda restou um bom saldo do Tetra. O Brasil chegou à final com a anfitriã, mas bobeou. Levou 2 gols de Zidane e 1 de Petit. 3 a 0 e uma profunda tristeza. 1 de julho de 2006, Alemanha. O encanto do Hepta acabou e o Brasil não passou das quartas de final. O algoz foi o mesmo. A França, que além de Zidane, ainda tinha Thierry Henry para fazer o gol mortal.
E lá vem o time da França para a cobrada. Chapéu, depois daquela cobrança de falta, é um gol merecido e um lindo gol.
Por fim, dois traumas em casa no mês 7. Difícil é mensurar a dor ou a decepção maior. 16 de julho de 1950, Brasil. O país parou antes e depois da final. A Canarinho estava invicta, 4 vitórias e 1 empate. O Uruguai, beneficiado pelo regulamento, jogou apenas 3 vezes, 2 vitórias e 1 empate. Na final, Friaça abriu o placar. Schiaffino e Didia fizeram uma virada histórica. O país inteiro chorou. O saudoso goleiro Barbosa pagou a conta sozinho.
Júlio Pérez está lutando contra Jair. Ainda dentro do campo Uruguai. Deu para Didia. Didia devolveu a Júlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Didia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai. Didia. Segundo gol do Uruguai. 2 2-1, ganha o Uruguai.
O Brasil silenciou. Silenciou mesmo. Só acordou no dia seguinte com pesadelo.
8 de julho de 2014, Brasil. A esperança estava renovada com a volta do espírito Família Scolari. Na semifinal, contra a Alemanha, a confiança em excesso deu asas ao adversário. Em 18 minutos, estava 4 a 0. Miller, Klose, Kroos duas vezes. Khedira e Tchurle duas vezes. Ampliaram na segunda etapa. Oscar fez o gol solitário no finalzinho. 7 a 1. Perplexidade até para quem tem intimidade com o gol.
E vem de novo o time da Alemanha, bola batida e gol, e que golaço! É de Schürrle, camisa 9. Pegou de perna esquerda, bola cruzada no ângulo. A bola bateu no travessão e morreu no fundo do Brasil. O Schürrle faz mais um. O sétimo da Alemanha.
Já a Alemanha não pode se queixar do mês 7. Ganhou a Copa do Mundo de 2014 com a ajuda de uma goleada atípica. E agora conquista a Copa das Confederações 2017 na Rússia com time cheio de garotos. O Chile, que seria um duro adversário, foi presa fácil com a falha do zagueiro Dias, que resultou no único gol da decisão, através de Stindl, aos 20 minutos. Único pecado chileno.
A chegada claríssima de Chile, se equivoca Dias, vira Alemanha! Está o primeiro. Gol da Alemanha. Stindl, não haviam chegado nunca. Un error gigante de uno que nunca se equivoca. Te perdono todo, Marcelo Dias. Este é futebol.
A próxima prova dos alemães é desmistificar que o campeão das confederações não joga bem a Copa do Mundo seguinte. Anote aí. Ano que vem, nós vamos conferir. Obrigado a todos pela sintonia. Terminou o programa.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano e Robério Lessa. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Ilo Santiago Júnior. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.